Você está ouvindo Control F.
O 21º episódio de Control F, o seu podcast sobre a internet. Meu nome é Olivia e ao meu lado, o meu parceiro de Webster, André Teixeira.
E aí, Olivia, tudo bem? Belezinha?
Suave. Belezinha. Na nave. E você, tipo... suave na nave? De boa? Tranquilo, mamilo?
Sim.
Se você é novo por aqui, nós somos um podcast que fala sobre cultura digital. E como que a gente fala sobre cultura digital? Analisando plataformas, produtores de conteúdo, fenômenos, acontecimentos e todo tipo de iniciativa criativa na internet. Queremos criar uma comunidade de debate, de conversa, em que vocês sugerem coisas, falam sobre os nossos episódios, participem ativamente do podcast. E para isso, você pode conversar com a gente através do nosso e-mail, podcastcontrolf.com. Control é o extenso, não é a sigla do teclado, @gmail.com, vai estar na descrição. Nossa página no Facebook é @podcastcontrolf, aí vai igualzinho o que está no seu teclado do computador, CTRLF. E se prepara, porque o episódio de hoje tá pegando fogo, bicho.
Tá pegando fogo, bicho!
No episódio de hoje, nós vamos discutir por que o Faustão é um meme e por que ele é o rei da internet. Você pode nos ouvir em qualquer agregador de podcast que você tiver baixado em seu celular, como por exemplo, WeCast, Podcast Addict, Podcast Republic, Castbox, iTunes e, a partir de hoje, nós estaremos também no Spotify. Então fica com a gente e seja bem-vindo à internet. Nós seremos o seu guia.
É hora de alegria, galera!
Senhorita Olivia Sampaio, hoje nós falaremos desse homem maravilhoso, esse sex symbol.
Esses olhos que seduzem o Brasil todos os domingos.
A gente vai falar de quem? Do Faustão.
Essa fera aí, meu, eita!
E como ele se tornou um meme, um dos memes mais famosos e mais utilizados aqui durante um período, né? Porque meme é muito sazonal. Mas, antes da gente começar, vamos definir o que é um meme?
Senta que lá vem a história.
Segundo o pai dos burros, o nosso guru Wikipedia, a expressão meme de internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeo, GIF, que seja relacionado ao humor e que se espalha via internet. O termo é uma referência ao conceito de memes, que se refere a uma teoria ampla de informações culturais criada por Richard Dawkins, em 1976, no seu livro The Selfish Gene.
Cara, então só pra resumir, o que é um meme? É basicamente uma ideia, algum conceito atrelado a uma mídia particular, né? Uma foto, um vídeo ou um GIF, e que se espalha através da internet, normalmente, como que a gente conhece, com uma foto e com uma legendinha.
Mas ou essa seja, foto... é uma mídia visual.
Isso, mas essa foto, ela é, na verdade, uma ideia, né? Tipo, contradição, alguma coisa normalmente engraçada, certo?
Certo.
Mas ela tem um conceito por trás, a foto já é meio que autoexplicativa.
Uhum.
Mas o que torna o meme ainda? O meme é que conforme essa ideia, essa foto se propaga, ela é constantemente modificada, né? Então o meme, ele é uma ideia normalmente atrelada a essa mídia que você falou, uma foto, um GIF ou um vídeo, normalmente é uma mídia visual que, por essência, transfere um conceito e contextualiza para a sua situação. O que, que eu quero dizer com isso? Porque eu tô usando só palavras difíceis, né?
Eu não entendi o que ele falou.
É que você pega uma ideia que ela já tem algum tipo de proposta por trás, como, por exemplo, já vamos usar aqui a primeira do Faustão, que é a ideia de que tem um Faustão feliz e o Faustão triste no fundo. E aí, tipo, já passa essa ideia de que você tá feliz por fora, mas por dentro você tá puto.
É que o Faustão, ele é tão completo que ele passa até uma coisa que você só resolveria com anos de terapia.
Mas esse meme, ele já passa essa ideia de que...
Por dentro você tá triste, por fora você tá feliz.
Isso. Então, esse é o conceito por trás desse meme.
Uhum.
E aí você pega esse meme e você contextualiza quando a morena te pergunta se você...
A cremosa.
Quer ser amigo dela. E você fala assim, claro, e no fundo tá tipo assim, não, putz, que merda, entendeu? Então tem várias ideias que você pode usar esse meme,
uhum.
Sacou?
Sim.
Então o que faz um meme também é basicamente isso.
Pra aquela dona de casa que tá em casa, assim, solitária, se perguntando, não consegue dormir porque ela não consegue chegar numa conclusão. Qual é a diferença entre um meme e um viral?
É muito simples. Um viral é essa mesma mídia, independente de qual seja, que ela é propagada na internet com muita intensidade. Então, quando você pega e vê um vídeo de gatinho, que milhões de pessoas viram esse mesmo vídeo desse gatinho, ele é um vídeo viral.
Certo.
Tecnicamente, o termo eu acho que tá meio errado, porque ele passa a impressão de que esse vídeo de gatinho, ele é propagado independente da vontade das pessoas. Pessoas, como um vírus, né? Um vírus, na verdade, é algo que se propaga independente do nosso desejo de pegar ou não gripe. Então, esse conceito de viral, ele não é bom porque passa a impressão que eu posso construir um conteúdo tão foda, mas tão foda, que as pessoas vão passar independente da vontade delas. O que não é verdade, porque a gente tá, de fato, propagando isso, entendeu? Então, Henry Jenkins, que se eu não cito ele a cada dois episódios me dá coceira, ele atribuiu esse termo de propagar em vez de viralizar pra trazer essa ideia de que as pessoas não fazem isso inconscientemente. Mas então, basicamente, viral é algo que se propaga bastante, tipo a música da MC Loma, ou a dancinha pra música do Drake, do Kiki, do You Love Me, sabe?
Uhum. Kiki!
Que o pessoal saía do carro, aquele challenge.
Sei.
Esse challenge.
MC Loma muito superior.
Então, é basicamente todo o conteúdo que ele é compartilhado em massa e relativamente próximo do conceito original. O meme, por outro lado, ele é um produto culturalmente mais impactante, mas comercialmente menos relevante. Basicamente, ele é um produto muito parecido com o viral. Por quê? Porque ele é... Em mídia ele é a mesma coisa, ele é transmitido em massa pela internet, mas a diferença é que ele não é distribuído uniformemente. Por quê? Porque ele é um produto, ele não é o produto em si, ele é o conceito por trás desse produto. Como a gente falou, se o gatinho, ele tá sendo, o mesmo vídeo está sendo publicado várias vezes, ele é viral. Agora, se esse vídeo ele tá constantemente sendo alterado para contextualizar com o que as pessoas estavam falando, ele é um meme. E por que que ele é culturalmente mais impactante? Porque ele faz parte da mensagem que as pessoas querem passar. Ele se adapta às mensagens que as pessoas querem passar, né? A gente pode até mensurar que um meme, normalmente, ele tem um impacto sobre as pessoas maior do que um vídeo viral. A gente lembra mais de memes do que de vídeos virais, porque eles se propagam na própria mensagem. Eles fazem parte,
sim,
da mensagem que as pessoas querem mandar. E os virais, a gente, tipo, cara, vê isso aí. A gente quer compartilhar isso, mas eu acho que eles têm um impacto menor. Mas, por ser descentralizado e constantemente alterado por um número diverso de pessoas, é muito mais difícil de você rentabilizar isso, né? Então, por isso que ele é comercialmente menos importante. Não dá pra você, tipo, são poucos memes que o cara consegue fazer dinheiro sendo um meme. Deve ser mó bosta. Por quê? Você fica muito famoso, mas você não consegue nenhum tipo de retorno sobre isso, né, cara? É, tipo, você só fica com a parte ruim de ser famoso, que é todo mundo rir da sua cara. Então, os mais puristas como eu acreditam que pra mídia atingir essa condição máxima de meme, condição cultural máxima, que é um meme, é necessário que essa unidade de ideia, esse meme, ele seja compartilhado dentro de um grupo o bastante para se tornar um signo comum. Dentro das comunidades que a gente participa, esse meme, ele tem que ser compartilhado várias vezes para ser, de fato, um meme. Se ele é um vídeo que ele é compartilhado sem alterações, ou ele tem poucas alterações, ele não chega a essa condição divina de meme mesmo, para entrar no Museu dos Memes, do site Know Your Meme e tal. Só para esclarecer aqui, um print de Twitter não é meme. Se você tá num grupo e o cara fala assim, olha esse meme, e te manda um print de uma conversa engraçada no Twitter...
Isso não é um meme. E aí você pega e manda o episódio de Ctrl F, que a pessoa explica o que é um meme. Então, André, agora a gente tem que falar de quem realmente importa pra gente. Por quem eu levanto todas as manhãs?
Certo.
Faustão. Ele é um meme?
Não e sim. Sim e não.
Explica melhor, faz favor.
O Faustão, ele é uma pessoa,
um animal. Ah, eu achei que ele não
era. Um homem.
Eu achei que ele era uma divindade.
Errou!
Você me decepcionou.
Mas ele, na verdade, não é conhecido por ser um meme, né? Ele é um apresentador de TV, que tá na maior rede de televisão do país e, quem sabe, provavelmente da América Latina, que é a Rede Globo. Desde 89, eu não lembro... Faustão nunca ter faltado. Nunca ter tirado férias.
É verdade. Ninguém substitui o Faustão.
Não. Domingão do Faustão não tem outro cara.
Não.
Porque ele nunca tira férias.
E eu lembro no programa da Xuxa, que a Xuxa tinha um programa, se chamava Programa da Xuxa. E a Ivete Sangalo substituía ela nas férias.
Mas existem vários memes com o Faustão. Então, ele não é só um meme, porque ele tem essa importância na comunicação, que não é só de ser um meme, né? Acho que ele é um grande apresentador. Não sei se ele é muito bom um apresentador, mas ele é muito famoso há muito tempo, né? Mas ele também é um meme.
E por que que a gente tá nomeando... Por que que o Faustão é o rei da internet, nomeado por nós mesmos? Concedido esse nobre título.
Bom, na verdade, eu acho que a pergunta é como que alguém que tem como plataforma pra se comunicar com as pessoas... Como que a gente conhece o Faustão?
Da TV.
Sim. Não conhece ele de outro lugar. Então, como que esse cara, que a gente só conhece através da TV, que é uma mídia que cada vez tem menos impacto sobre os jovens e adultos, como que esse cara que tá na TV, que é essa mídia que tá perdendo impacto, como que ele, que tem toda uma linguagem antiga, né, da televisão, ele representa muito do que são os dinossauros da televisão, da comunicação em massa nesse sentido mais arcaico, como é que esse cara consegue fazer tanto sucesso com memes e outras formas de arte na internet?
Bom, primeiro que ele é fruto do império da comunicação que já reina sobre nós, que manda no nosso cérebro, que hipnotiza as crianças há mais de 50 anos. Então ele já tá meio que no inconsciente coletivo como uma grande figura da mídia. Então, já a gente nascer sabendo quem é o Faustão, ele já tem um grande impacto sobre a nossa cultura, sobre como a gente vê os símbolos da mídia brasileira, símbolos da cultura brasileira. Assim como, por exemplo, o Raul Gil não representa nada para a geração jovem. O meu primo, que agora tem 11 anos, quando tinha 4, 5, eu chamava ele de vô Raul Gil. Então, eu acho que é esse tipo de impacto que tem, como se fosse uma figura que tá sempre ali nos nossos domingos, que a gente não presta muito atenção, mas que tá sempre lá. E é por isso que o Faustão tá sempre onipresente em nossas conversas. Por exemplo, a gente ficou comentando durante a semana que ele anunciou ele foi anunciar o quadro do programa dele, ele falou assim: a maior competição musical do Brasil! Aí a gente ficou achando que ele ia falar The Voice, ele falou Ding Dong! E aí isso, tipo, rende conversas pro resto da semana, rende meme. Ele tá meio onipresente nas nossas conversas. E aí, como eu já falei, ele é um símbolo comum do nosso inconsciente coletivo sobre cultura, sobre mídia. E ele acaba servindo de referências pra nossas experiências, sobre nosso modo de se comunicar.
Eu acho que ele faz esse sucesso porque... ele é um símbolo comum. No final do dia, é isso. Tipo, quando você chega no trabalho na segunda-feira, ou você vai conversar com a sua mãe, você precisa de assunto. As pessoas querem se comunicar. É importante se comunicar. Importante, assim, fisicamente, né? As pessoas precisam conversar umas com as outras. Não só porque é importante, sei lá, por algum sentido de sobrevivência, mas assim, porque, cara, você fica o dia inteiro sozinho, você fala assim, cara, precisa conversar com alguém, né? É chato você ficar sempre sozinho. Pra você conversar com as pessoas, você normalmente quer conversar sobre alguma coisa que é comum entre eu e você. E a cultura de massa, ela é basicamente isso, né? São símbolos comuns a todos nós. Alguns teóricos dizem que isso cria um tipo de cultura coletiva, o que é bom, porque cria esses símbolos, e o Faustão é um pouco desse poder, e por isso que ele vira um meme, assim, porque ele ainda é um símbolo coletivo. Sim. Todo mundo sabe o que é o Faustão.
Enquanto ele estiver no ar, eu acho que ele vai ser. Enquanto existir Domingão do Faustão, vai continuar sendo.
É, e por muito tempo ainda, porque... Uhum. Porque ele já cravou na nossa cultura, o Ô Louco Meu. Todo mundo fala, Ô Louco Meu.
Ô Louco Meu!
E sabe o que é o Faustão? Por quê? Porque é um símbolo super comum a todo mundo. É, então, isso acaba se refletindo na internet. Porque comunicar é isso, é pegar esse símbolo e fazer algo com esse símbolo. E o meme é isso mesmo, né? Então, acho que por isso que o Faustão é o rei da internet. Pelo seu impacto dentro e fora dela. E que é capaz de transformar a nossa linguagem. Caramba.
Agora, meu, que agora... homem.
Além de tudo isso.
Não tem mais o que dizer.
Não, só esquecendo um detalhe. Né, que ele é o sex symbol brasileiro mais importante.
É hora de alegria, galera!
Só que o Faustão, ele na internet representa uma dualidade muito complexa, assim. Porque na internet ele é representado através de memes, completamente diferente de como ele é visto e consumido na TV. Porque o meme, apesar dele utilizar esses símbolos da cultura de massa, como é o caso do Faustão, que retroalimentam o poder desses símbolos, que é tipo o caso da Gretchen. A Gretchen vira um meme, que os memes fazem com que ela fique famosa, de novo.
Cara, a Gretchen tava morta e enterrada. Os memes ressuscitaram a Gretchen e elevaram ela até o ponto dela ter um reality show no Multishow.
Então esse ciclo que refortalece ou recria dentro da internet esses símbolos e dão força pra eles, mas ao mesmo tempo eles têm uma pegada tipo independente, porque eles acabam zombando um pouco das contradições e tal, né? Porque no final o meme, ele é uma apropriação desses símbolos comuns, como Faustão, a Gretchen, para eu usar no meu contexto, na minha comunicação. E eu faço essa remixagem da maneira que eu quiser, totalmente diferente do intuito que o Faustão tinha lá atrás, ou que a Gretchen tinha quando falou aquelas as coisas que fazem com que ela vire um meme. Isso quer dizer que quando você curte aquele meme muito engraçado do Faustão, você tá ao mesmo tempo atestando o poder de influência das grandes empresas de comunicação, em especial a Rede Globo, ao mesmo tempo você tá ressignificando aqueles símbolos de acordo com o que você quer, pra às vezes até mesmo zombar do que aquilo representa, tipo o caso do Meu Ovo do Faustão, né? Que foi um filme que ele fez com o Serginho Malandro.
Meu Ovo?
É, da música do Meu
rap do ovo.
Isso.
Não é?
Mas que, tipo, tinha uma intenção de comédia, mas, cara, que é totalmente frustrada porque é muito ruim. Só que as pessoas zombam tanto que acaba fazendo com que aquilo fique forte, né?
É a mesma coisa com o filme da Cinderela Baiana.
Exato.
Da Carla Pérez.
Exato.
É tão ruim que, tipo, as pessoas comentam tanto e usam tanto memes, coisas retiradas do filme, que o filme acabou ganhando
notoriedade.
Isso.
Então, da próxima vez que você vê aquele meme do Faustão, agora você já sabe quais que são as forças culturais, né, que estão por trás de tudo isso. E aí você pode ser mais feliz.
Por isso que o Faustão é o Thanos brasileiro.
É hora de alegria, galera!
Agora chegou o momento que eu tava ansiosa. Agora chegou a hora de brilhar. Nós vamos fazer aqui um top 5 memes do Faustão, ou Faustão da internet, ou... Ah, tudo que a gente achou de mais interessante do Faustão na internet, a gente fez um top 5 dos nossos prediletos. Quinto lugar do top 5 Faustão ficou com o aplicativo Faustop. O aplicativo Faustop é tipo um teclado com alguns GIFs, imagens, vídeos que você escolhe... todos do Faustão, né? Acho que ficou um pouquinho claro. Que você pode usar em momentos oportunos. E esse teclado que eu falei, na verdade, ele tem alguns sons. São muitos. Sabe quando você vai na Re-Rap ou numa loja de brinquedo qualquer Square, tem aquelas bonecas que tá escrito, aperte aqui, e aí ela vem com 10 falas, ela fala assim, eu te amo, e enfim, esse aplicativo você clica lá nos botõezinhos e aí o Faustão fica, ô louco, tá pegando fogo, bicho, e aí você pode usar no momento mais oportuno.
Momento mais oportuno.
Você tá, sei lá, numa entrevista de emprego. Uhum. Aí a pessoa te pergunta, sei
qual
lá,
é o seu nome? Faustão Pinteiro, vem aqui.
Isso mesmo. O aplicativo já teve mais de 100 mil downloads e tem uma propaganda aqui maravilhosa que a gente vai botar agora.
Fechamos nossa lista de utilitários com um app que é só zoeira. Isso porque o Faustop Sounds é basicamente um teclado de GIFs com áudio de frases icônicas do Faustão. Então, se você quiser fazer piada de tudo com o louco, meu, tá pegando fogo, e outras das 53 opções disponíveis, tá aí a sua chance.
Mas, Olivia, sabe o que é o mais bizarro desse Faustop? É que, tipo, apesar de ser meio maluco e era só pra ser uma coisa só um pouquinho engraçada, a galera leva muito a sério, muito a sério. Olha só alguns dos melhores reviews que eu encontrei aqui.
Manda.
Sons do Faustão. Ainda faltam alguns, mas acredito que serão adicionados nas próximas atualizações. Você também pode comprar a versão Pro sem anúncios. Vale muito a pena, pois é muito bem feito e bom para ajudar os desenvolvedores brasileiros.
Tem até uma noção de mercado.
O melhor do gênero faustânico. Desde que instalei, já foram várias atualizações acrescentando e corrigindo sons. Mas, ô louco Deus, chegou meia hora, está um pouco cortado. Você poderia também colocar uma opção de agrupar por ordem alfabética.
Boa!
Sugestão aos desenvolvedores. Inserir a possibilidade de selecionar alguns dos áudios como favoritos, facilitando o acesso desses áudios de maneira mais frequente. Muito obrigado. A galera leva muito a sério, é muito útil.
Exatamente, eu falei, é muito útil.
Esse que é mais estranho.
Uma ideia merecedora de prêmio Nobel.
Da paz.
Da paz. Ah, tá. Que o Faustão, onde o Faustão tá, não
põe
tem,
o dedo.
Não tem guerra.
You so fucking precious when you smile.
Quarto lugar do Top 5 Faustão. O nosso quarto lugar ficou com um mashup da música Mine, do cantor...
Base.
Como é que eu falo? É Base que fala a pronúncia do nome dele? Enfim, pegaram essa música meio romântica e jovem.
E trapster.
E colocaram imagens do Faustão com alguns emojis, alguns efeitinhos. E esse vídeo, ele foi compartilhado demais, principalmente no Facebook. Eu vi ele sendo compartilhado exaustivamente no Facebook. E acabou ajudando a música a ficar famosa no Brasil. Eu percebi que nas duas semanas que o vídeo foi muito compartilhado no Facebook, na parada do Spotify de mais ouvidas no Brasil, ela, tipo, subiu muito de colocação.
É, pode ser que, na verdade, a música subiu muito e, como consequência, ela foi apropriada em vários memes. Pode ser isso também.
Cara, eu e o meu irmão e a namorada dele, a gente só conheceu a música por causa do meme.
Eu acho que ajudou muito a distribuir, porque ele foi muito utilizado em vários memes, e o do Faustão foi o mais famoso, nessas fábricas de memes que tem hoje no Brasil. Né? A gente fez até um episódio sobre fábricas de memes aqui no Brasil. E elas têm um impacto grande hoje, né? Na vida dos jovens que estão muito na internet, né? O South American Memes é uma máquina de comunicação, assim, sabe? E eles ajudaram, além de fazer essa música crescer, eu acho que eles ajudaram nessa mitologia do Faustão como um sex symbol, assim, sabe?
Uhum.
Eu acho muito engraçado, né?
Terceiro lugar do nosso Top 5 Faustão. Opa. Ficou com o vídeo de YouTube. É o vídeo Faustão é Amor, Faustão é Vida. O vídeo foi lançado em 2014 no canal Drama TV e já tem quase 500.000 de views. E só nesse vídeo tem várias outras contas que espalharam o mesmo vídeo em outras contas do YouTube, que foi disseminando e aí pegando essas outras views que...
Com certeza, é muito.
Sim.
Mais de 500.000, né?
Na verdade, esse vídeo foi inspirado numa animação em 3D do Shrek, que foi feito por um australiano, que o vídeo é Shrek's Love. Shrek's Life. E aí o cara do Drama TV adaptou para o Faustão.
É,
e aí fez, e ele fez a versão family friendly também.
Isso, é verdade. Mas explica um pouquinho de como que é o vídeo. Só pra contextualizar, e a pessoa vai ouvir um trechinho aqui.
É uma animação em 3D, bem naquele estilo The Sims. Sim. Em que o menino conta uma história da sua vida. Ele tinha apenas 11 anos, ele tinha uma devoção pelo Faustão muito grande, e aí o pai dele não aceitava essa devoção. E aí ele conta um episódio em que ele é salvo pelo Faustão.
A gente vai pôr um trechinho aqui, olha que legal.
Eu tinha apenas 12 anos. Eu amava tanto o Faustão. Eu tinha todos os seus filmes e fotos. Eu rezava para ele todo domingo antes de dormir, agradecendo pela vida que tinha me dado. Faustão é amor, eu dizia. Faustão é vida.
Segundo lugar do nosso top 5 Faustão ficou com, na verdade é minha iniciativa preferida, mas os outros jurados não concordaram. É a fanfic You Are My Love, You Are My Destruction, Faustão e Selena Gomez.
Casal perfeito.
Essa fanfic da Ericazinha foi criada em 2014 e foi atualizada pela última vez em 2016. Então,
foi finalizada em 2016.
Isso.
O episódio final foi lançado em 2016.
Então ele tem vários capítulos, episódios. Esse romance de quase 2 anos conseguiu mais de 200 mil visualizações, que pra uma fanfic é muita coisa.
É, não é dos mais vistos no site, eu olhei lá.
Mas é o mais propagado. É.
Não, é porque
não,
eu acho
não,
que
e
ele...
uma galera que não sabe nem o que é fanfic
sabe
a história.
Mas é porque ele entrou ele foi muito divulgado por canais, por sites tipo Não Salvo, do Cid Cipuoso e outros sites. Ah, não, teve a Toda Teen também que... Pois é, a Toda Teen também divulgou essa fanfic maravilhosa.
Sério? Eu sei que ele rendeu muitos memes e muitas montagens perfeitas, cara. Como se a Selena realmente estivesse tirando uma selfie, dando um beijinho no Faustão, que eles estivessem passeando, dando um rolê no parque. É muito bom. Eu vou ler pra vocês a sinopse e um trechinho aqui do primeiro capítulo.
E aí, claro, se você se interessar, na descrição aqui do podcast, você pode acessar e ler os capítulos muito mais
na íntegra dessa novela que poderia ser verdade. Mas no nosso coração é. Esse chip é real. Nem todos os romances são contos de fadas. Há alguns que podem matar. Esse é o caso de Selena e Fausto. Uma jovem bonita e frágil, que carrega tristeza em si, e um adulto apaixonado e forte. O destino não está a favor deles, mas eles vão contra o destino, se é que ele existe. Capítulo 1. O ser mais perfeito do mundo. Sou apenas uma garota com vários problemas. Uma vida complicada demais em Londres, por isso a minha decisão de começar uma nova vida no Brasil. Sou motivo de piada para o meu antigo colégio e para os meus pais. Por isso me distanciei de tudo e de todos. Agora quero me transformar de uma lagarta pisada para uma borboleta que massacra a todos e que um dia fizeram algum dano. Prazer, me chamo Selena. O domingo estava chuvoso. O dia mais parecia uma noite. Decidi ligar a televisão para entreter-me. Aquela voz que estava saindo de minha televisão entrou em minha mente e chegou ao meu coração.
O Tarzan! Tarzan quebra coco! Eita!
De repente, meus olhos focaram no lindo apresentador que gesticulava com as mãos. Meu coração começou a bater mais rápido. Após minha admiração através da transmissão do programa, vi na tela a seguinte frase: Domingão do Faustão. Sem pensar, fui direto pro meu computador. Decidi me informar mais sobre o belo homem que minha visão teve o prazer de presenciar. Pesquisei o tema: Faustão.
Aí, olha lá. Olha o outro ali sentado, vai agora. É, você já ralou tudo agora. E atenção, nem vou falar da cor do cabelo.
Música. primeiro lugar do top 5 Faustão, os memes. Sim, todos os memes ficaram com o primeiro lugar.
Pra selecionar quais são os dois memes que fazem mais sucesso, acho que é muito fácil, né? O primeiro deles é o...
Tá pegando fogo, bicho!
E o outro que é o...
Errou!
Esses são produtos culturais que levaram o Faustão a rei da internet. Sem isso, ele não seria o rei. Ele seria o homem mais belo da internet. Mas a versatilidade dele e a transformação de seus momentos mais incríveis na TV brasileira em memes fizeram com que ele se elevasse a essa realeza. E ao menos por enquanto, né? Porque tem o Ronaldinho Gaúcho que tá fazendo um sucesso muito grande, né? Como o rei dos rolês lá, uhum. Né? Dos rolês aleatórios. Mas ainda tem muito que aprender com o Faustão.
Tem muito chão ainda pela frente.
E o que é mais engraçado disso tudo é que, tipo, o Errou nem foi um grande momento no programa do Faustão, sabe? Acho que o Faustão nem deve saber que, tipo, o Errou pegou tanto, né, cara? Então, eu acho que mostra até um pouco dessa falta de sensibilidade dele com a internet, sabe? De saber que isso fez o maior sucesso na internet, o Errou, mas por ser tão disseminado em vídeos e fotos e podcasts e tudo isso, acho que mostrou que pegou mesmo.
É hora de alegria, galera!
Chega ao fim mais um episódio de Ctrl F, e aí a gente faz a pergunta final. E aí, André, o Faustão é realmente o rei da internet?
Olha, difícil dizer. Acho que sim. Pelo impacto que ele tem dentro e fora da internet, né? E como a gente abraçou ele como sex symbol mesmo, eu não consigo pensar em outra pessoa. O Ronaldinho Gaúcho tá correndo atrás.
Tá
parece
vindo
que
aí,
a pessoa...
Ele tá correndo atrás, tá vindo com força, com dedicação. Tá trabalhando sério.
A Gretchen... a rainha, né? Tem outras pessoas que estão relativamente próximas, mas eu não consigo pensar em ninguém que seja tão abraçado, tenha se criado uma mitologia como o Faustão.
Faustonática.
Né? Realmente eu sou um faustonático.
Porra, meu! Olha lá!
Bom, acho que eu concordo com você, acho que ele realmente, na internet brasileira, ele atingiu aí um patamar que ninguém nunca atingiu, que ninguém nunca vai atingir.
Nossa.
Tô brincando. Ele é um meme. Putz, as pessoas vão descobrindo outras formas de usar a imagem dele e acaba não... Ele não some, né? Tipo, ele tá sempre lá. As pessoas vão descobrindo outras formas de usar a imagem dele. Vai descobrindo filme de 1900 e bolinha. Vai descobrindo vídeo da churrasqueira pegando fogo. E por aí vai. Mas as pessoas nunca desistem do Faustão.
E ele ainda tá produzindo, né? Pra
tá.
TV. Então tem chance dele falar alguma coisa que pega. Pega, né?
Tipo... teve há pouco tempo, teve o episódio da Dança dos Famosos, que a Adriane Galisteu pulou no colo dele, ele caiu no programa, e aí eu lembro que naquela semana o pessoal, tipo, usou muito o gifzinho dele caindo e tal, e então ele tá sempre aí fornecendo material. Então acho que é isso, chegamos a uma conclusão, já concedemos esse título de nobreza ao Faustão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam ou discordam, fala com a gente no nosso e-mail e na nossa página do Facebook, pode comentar, curtir e compartilhar esse episódio, a gente autoriza, tá? Pode fazer, tá autorizado. Obrigada pela sua atenção. Esperamos você no próximo episódio. Um beijinho e tchau.
Você ouviu? Ctrl F.